Há 50 anos, o homem chegou à Lua.
Altitude 4200.
Houston, you're a go for landing, over.
40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Great shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 30, down a half.
30 seconds.
Forward, drift. Ready?
Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Vapesp, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a chegada do homem à Lua, que aconteceu no dia 20 de julho de 1969, em meio a uma disputa geopolítica e militar. Atualmente, os Estados Unidos pretendem voltar à Lua e têm a meta de estabelecer uma base de exploração por lá, enquanto o Brasil está planejando a sua primeira missão lunar. Junto comigo aqui no estúdio está Ricardo Zorzetto, editor especial da revista Pesquisa Fapesp. Ele é autor da reportagem de capa da edição de junho da revista, que tratou da chegada do homem à Lua e desse plano de retornar ao satélite natural da Terra. Olá, Zorzetto, boa tarde. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por estar aqui conosco.
Olá, Fabrício, obrigado mais uma vez pelo convite e olá, ouvintes, boa tarde para vocês.
Também está aqui conosco no estúdio da Rádio USP o engenheiro espacial Lucas Fonseca. Ele é diretor da Airvantes, uma empresa de tecnologia aeroespacial que oferece serviços para a Estação Espacial Internacional e que criou a Garatea L, a primeira missão planejada para colocar uma sonda brasileira na órbita da Lua. Olá, Lucas, muito obrigado por vir aqui no estúdio, seja bem-vindo.
Olá, Fabrício, eu que agradeço, sempre um prazer poder falar desse assunto tão fantástico, né?
E por telefone nós vamos conversar com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho. Ele é pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço, um estudioso da história e da política da corrida espacial. Olá, José Bezerra, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa missão fantástica, né, que foi a nossa ida à Lua.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Para começar, eu queria que o José Bezerra explicasse um pouco o contexto político em que ocorreu a chegada do homem à Lua há exatos 50 anos, em julho de 1969. O que, que era aquela corrida? Qual era a disputa que havia por trás dela?
O que estava em jogo na época, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que americanos e soviéticos foram aliados, né, aliados de conveniência, porque possuíam um inimigo comum, que eram os alemães, mas fim da guerra, essa aliança de conveniência foi encerrada, e então teve início aquilo que se chamou de Guerra Fria, que era uma disputa pela hegemonia política e econômica do planeta. Então, de um lado, tínhamos o regime comunista, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado, nós tínhamos o país líder do capitalismo, que eram os Estados Unidos da América. E foi nesse processo, né, disputa, que era uma disputa basicamente pelo poder, que eles, fazendo uso da tecnologia desenvolvida ao longo da Segunda Guerra Mundial, e essa tecnologia envolvia os mísseis V2, produto do gênio alemão, né? E, de outro lado, a bomba atômica, que foi produzida pelos americanos, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, mas que também partiu de uma ideia alemã, né, que foi a fissão do átomo, a descoberta da fissão do átomo. Então, a chegada à Lua representou nada mais nada menos do que um símbolo de poder, ou seja, aquele grupo de países ou aquele país que conseguisse colocar o homem na Lua, ele então se via, né, como uma potência econômica, militar e também, de certa forma, social. E foram os soviéticos que iniciaram essa disputa no espaço, né, quando lançaram o Sputnik em outubro de 1957, mas, de fato, quem estabeleceu a Lua como prêmio, né, a Lua como principal objetivo, foi o presidente americano John Kennedy em maio de 1961, quando ele decidiu, então, baseado no projeto pré-existente da NASA, que seria possível enviar seres humanos à Lua e trazê-los de volta à Terra, realizando assim um sonho milenar da nossa civilização.
O Ricardo Zorzetto tem uma pergunta.
Isso tudo foi impulsionado, é uma consequência da Segunda Guerra ali, essa conquista do espaço e a chegada à Lua.
Perfeitamente. Não há como você explicar a chegada do homem à Lua sem que você passe pela linha do tempo da história. Percebe-se hoje, né, que são muitas as propostas de viagens à Lua, inclusive tripuladas. Agora, recentemente, os americanos lançaram mais uma, mas ela é desprovida do ingrediente fundamental que levou o homem à Lua, que foi exatamente essa disputa pela hegemonia. Porque é preciso entender que eles lutavam pelas suas sobrevivências, né? Tanto o lado comunista como o lado capitalista. E não há outra explicação que não seja essa para fazer com que os americanos despendessem uma quantidade enorme de recursos financeiros e humanos e os soviéticos também fizessem o mesmo. Não é desprezível o esforço dos soviéticos para também colocar o homem na Lua. Só que só havia um troféu, né, a ser entregue, e esse troféu cuido aos americanos. Mas isso, de forma alguma, nos permite desprezar os feitos e os esforços soviéticos nessa mesma direção.
Nós estamos conversando com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que acabou de falar, e também com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Airvantes, empresa de tecnologia aeroespacial que oferece serviços para a Estação Espacial Internacional. Ricardo Zorzetto.
Lucas, os primeiros anos ali da corrida espacial foram liderados pela União Soviética e se conhece relativamente pouco, né? Se conhece muito mais da história americana do que soviética nisso. Quais foram os feitos que os soviéticos conseguiram ali naquele período e eles tinham condições de tentar enviar o homem à Lua antes dos Estados Unidos?
Era o que vinha acontecendo naquele momento, existia essa disputa entre os dois países. E a União Soviética vinha basicamente ganhando todas as disputas, né? O primeiro homem, primeira mulher, primeira caminhada espacial. E os Estados Unidos tinham que, de alguma forma, reverter esses reveses contínuos que até então só a União Soviética ganhava todos. A União Soviética tinha um programa próprio para atingir a Lua, ela estava, de fato, competindo com os Estados Unidos, mas a complexidade do lançador que ia até a Lua dos soviéticos era muito grande. Eles nunca conseguiram, de fato, colocar aquela espaçonave gigantesca para orbitar. Então, em determinado momento, aquele revés que os americanos vinham sofrendo de forma contínua, teve um pulo onde os Estados Unidos conseguiu colocar na frente uma tecnologia que era muito mais difícil. E isso aconteceu porque os Estados Unidos investiu 4 vezes mais do que a União Soviética naquele momento. Então, está muito ligado ao fato de que eles realmente compraram aquela briga. Teve um discurso muito emblemático do Kennedy no estádio de Rice em 62, onde ele colocou que em menos de 10 anos o homem chegaria na Lua e, de fato, chegou em 7. Infelizmente, o Kennedy não sobreviveu para assistir essa chegada, mas eu diria que ali foi realmente a virada de chave onde os Estados Unidos decidiu vamos chegar lá antes dos russos, né, antes da União Soviética.
Qual foi o impacto desses 4% de gastos federais com um programa espacial em comparação com os menos de 0,5% que tinha antes? Enfim, isso depois decaiu. O que isso propiciou em termos de desenvolvimento tecnológico? Isso deixou frutos depois da chegada do homem à Lua?
Sim. Bom, a ciência espacial ela é uma ciência muito empírica, né? Então, se você pegar a literatura de toda a astronáutica, é uma literatura recente comparado com outras frentes científicas. Então, tinha necessidade de testes e mais testes. Então, quando você coloca 4% do produto americano, é uma quantidade razoável para você imaginar que você consegue fazer muitos testes para chegar até a Lua. Esses testes resultaram, inclusive, na perda da primeira tripulação da missão Apolo, né, que eles chamaram de Apolo 1, onde 3 astronautas morreram durante um teste. E acho que o principal ponto é que os Estados Unidos levou esses astronautas a um patamar de herói. Então, quando você visita, inclusive, as instalações hoje da NASA, você sempre vê uma citação para esses astronautas que perderam a vida. Da turma inicial, que de primeiros astronautas, vários perderam a vida, não só esses da missão Apolo, mas eles não pararam aí. Eles falaram, não, o dinheiro era um fator importante, mas não era o todo. Você tinha ali uma condição de pensamento do que queremos chegar lá, e aquilo, de certa forma, montou ali um quebra-cabeça de dificuldades que você tinha na época, colocou aquilo em uníssono e fez, de fato, acontecer.
Zorzetto.
Professor José Bezerra, inclusive foi nesse contexto ali de corrida espacial que surge a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que creio que conhecida no mundo todo, né? Qual foi a importância dela? Como é que ela surge e qual foi a importância dela?
Então, a grande questão é que toda vez que você vai analisar a área espacial, você jamais pode desprezar a questão militar, né? Todos os países, sem uma única exceção, que conquistaram o espaço, ou seja, que adquiriram a capacidade de desenvolver e lançar seus próprios foguetes e colocar seus próprios satélites em órbita, todos eles o fizeram com o objetivo militar. Não é possível assim, separar, né, a questão militar da questão civil. Ocorre que Eisenhower, que foi o comandante supremo das forças aliadas na Europa, general americano, após a Segunda Guerra, ele se tornou presidente dos Estados Unidos e assumiu esse posto em duas ocasiões, né? Ele foi reeleito. O Eisenhower, apesar de general, apesar de um herói de guerra americano, ele percebeu no pós-guerra que havia uma força interna nos Estados Unidos muito forte no sentido de criar aquilo que ele denominou de complexo industrial militar. É preciso lembrar que os Estados Unidos, ao longo da Segunda Guerra Mundial, além da bomba atômica, que é um feito extraordinário, não pelas consequências que foram trágicas, mas se você avaliar do ponto de vista técnico, científico e de mobilização de uma comunidade de grande intelecto, a construção da bomba atômica é algo extraordinário. Né? E também os americanos produziram cerca de 350 mil aeronaves durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso criou um complexo industrial militar nos Estados Unidos que se tornou quase que um estado paralelo. E o Eisenhower tinha isso muito claro na cabeça dele, tanto é que o discurso de despedida dele do poder em janeiro de 1961, ele foi muito claro que era imperativo que se tomasse cuidado com essas forças no sentido de que elas não viessem a se tornar a força oculta preponderante nos Estados Unidos. A minha opinião é que, passados aí várias décadas do discurso do Eisenhower, ele não obteve sucesso, né? Quer dizer, o poder bélico americano, inclusive na economia americana, ele é assustador, né? O orçamento de defesa dos Estados Unidos, ele é algo assim, monumental, né? Que corre o risco, inclusive, de levar aquele país à bancarrota econômica, né? Os Estados Unidos operam com déficit anual por vários anos. Em função desse contexto, ele criou a NASA em 1958 e ele decidiu que os Estados Unidos teriam um programa espacial civil. Infelizmente, não há como separar essas coisas, né? Quer dizer, ele criou esse programa, a NASA inicialmente tinha 8 mil funcionários, no pico do programa Apollo chegou a 36 mil pessoas. Foi uma decisão do Eisenhower que contrariava, inclusive, setores militares, porque naquela época, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, possuíam programas. A Aeronáutica, inclusive, possuía um programa anterior à NASA, que era de um programa espacial tripulado. Né? Ainda que ela não soubesse exatamente o que faria um astronauta desse ao espaço, no espaço, mas ela tinha claro que o espaço era a dimensão, ao patamar a ser alcançado, e que ela vislumbrava, naquela época, que ter astronautas no espaço, do ponto de vista militar, seria algo também muito importante. Então foi nesse contexto aí que a NASA surgiu, em 1958.
Nós estamos conversando com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho e com o engenheiro Lucas Fonseca. O Ricardo Zorzetto vai fazer a próxima pergunta.
Lucas, além do programa americano, existiram outros programas de tentar enviar o homem à Lua, né? Por que só o programa americano, o programa Apollo, teve sucesso?
Bom, isso está muito ligado, de novo, à quantidade de dinheiro investido, né? Então, tinha-se pouquíssimo tempo para chegar à Lua, era uma corrida que quem não se esforçasse não chegaria antes, e os Estados Unidos encontrou essa forma, através dessa ideia da necessidade geopolítica de colocar um homem à Lua, encontrou essa forma de trazer muito dinheiro para aquela iniciativa. Mas eu só queria somar que assim, existia essa necessidade de você demonstrar a sua potência em relação aos soviéticos naquele momento, mas o interessante é que a chegada à Lua, de certa forma, extravasou muito isso, foi muito além e acabou se tornando, de fato, uma conquista da humanidade. Então, quando você conversa com pessoas que, de fato, trabalharam na missão Apollo, existia ali uma necessidade daquelas pessoas em mostrar para o mundo que aquela conquista era uma conquista da humanidade. Então, quando ambos os países desenvolveram bomba atômica, mostraram que tinham potência para jogar bomba em cima do outro e tal, aquilo, de certa forma, não era uma narrativa que unificava uma população, né? Mas chegar com o homem à Lua e a quantidade de pessoas que assistiram aquele feito no mundo inteiro, a maneira que foi, de fato, transmitido para todos os países e a chance de 72 presidentes colocarem mensagens de paz motivando aquilo, traz um ar que foi realmente uma vitória para a humanidade e não só uma vitória para uma disputa geopolítica. Isso é muito interessante.
Nós vamos para um rápido intervalo ao som de João Gilberto e a música Astronauta. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre o projeto dos Estados Unidos de retornar à Lua.
Ela agora mora só no pensamento, ou então no firmamento, em tudo que no céu viaja. Pode ser um astronauta ou ainda um passarinho, ou virou um pé de vento, pipa de papel de seda, ou quem sabe um balãozinho. Pode estar num asteroide, pode ser a estrela d'alva que daqui se olha. Pode estar morando em Marte, nunca mais se soube dela. Desapareceu. Ela agora mora só no pensamento, ou então no firmamento, em tudo que no céu. Pode ser um astronauta ou ainda um passarinho, ou virou um pé de vento, pipa de papel de seda, ou quem sabe um balãozinho. Pode estar num asteroide, pode ser a estrela d'alva que daqui se olha. Pode estar morando em Marte, nunca mais se soube dela. Desaparecer.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
No Pesquisa Brasil de hoje, estamos conversando sobre a chegada do homem à Lua, que aconteceu há 50 anos. Nesse bloco, vamos falar sobre o plano dos Estados Unidos de voltar ao satélite natural da Terra, dessa vez para estabelecer uma base de exploração por lá. Nós estamos no estúdio com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Airvantes, empresa de tecnologia espacial que oferece serviços para a Estação Espacial Internacional, e por telefone com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço, um estudioso da história e da política da corrida espacial. Ricardo Zorzetto.
O homem chegou à Lua em julho de 69, 50 anos, né? E os Estados Unidos agora, recentemente, no último ano, vem dizendo que pretende novamente levar astronautas ao satélite natural da Terra até 2024. O que se pretende com esse retorno?
O retorno agora é para ficar, né? Então, o principal motivo da gente voltar para a Lua 50 anos depois é que a Lua, hoje em dia, a gente percebe o potencial que ela apresenta em recursos naturais. Então, um motivo, primeiro, é você entender como é que a humanidade consegue sobreviver num ambiente extremamente nocivo. Né? Isso, a estação espacial já é um ambiente nocivo, mas viver na Lua, ela acaba tendo um balé orbital que, ora, ela está protegida pelo campo eletromagnético da Terra, ora, não está. Então, tudo isso a gente precisa entender melhor o que acontece.
E a distância é completamente diferente. A estação espacial está aqui orbitando a Terra, uma distância bem próxima, às vezes dá até para vê-la.
Uhum. 400 quilômetros e a Lua está aí a 184 mil quilômetros. Então, é uma distância muito grande que, inclusive, traz dificuldades logísticas muito grandes. Né? Até por isso, tem essa ideia de ter uma estação espacial em órbita lunar para facilitar essa logística, que é o tal do Gateway Lunar, mas não é exatamente a solução que eu acredito que vai, de fato, ocorrer. Hoje em dia a gente tem uma corrida de novo para chegar na Lua, só que essa corrida, diferente da corrida que chegou em 69, é uma corrida comercial. Então, você tem a NASA colocando esforços para ir até a Lua, mas, ao mesmo tempo, empresas fazendo parte disso, tentando achar modelo econômico sustentável de recursos na Lua ou de prestação de serviço, prestação de logística. Outra ideia importante é que hoje a gente entende que, para chegar a Marte, é necessário ter um trampolim, e esse trampolim pode ser a própria Lua. Então, a Lua seria um ponto importante de logística para você atingir outros pontos do Sistema Solar. Então, a Lua voltou como ponto de atenção. A NASA agora tem esse programa chamado Artemis, que pretende colocar o homem até 2024. Na verdade, foi um anúncio recente do Trump querendo que colocasse até 2024. A NASA agora já está falando que talvez não tenha possibilidade. E, inclusive, essa semana está tendo um murmurinho muito grande que pessoas importantes da NASA podem cair por conta dessa dificuldade da NASA conseguir colocar em 2024 lá. Está muito em voga. E eu acho que para os próximos 10 anos vamos ver muitas coisas acontecendo no lado ocidental, então europeus vão fazer parte disso, indianos têm interesse em cada vez mais ter acesso à Lua, mas a corrida real hoje em dia é dos Estados Unidos com a China. Então a China já está colocando rovers aí no lado mais distante da Lua, esse lado escuro que a gente não consegue enxergar, e eles pretendem colocar taikonautas para habitar também a Lua. Então a gente tem, de certa forma, uma corrida, mas ela tem uma cara muito mais comercial do que uma cara geopolítica.
Só para esclarecer, esse novo programa americano, o Artemis, eles dizem, ou pelo menos a propaganda, de que agora é para levar a primeira mulher à Lua, né?
Inclusive, o nome Artemis é um nome feminino, e é uma irmã da Apolo, né, que era um nome masculino.
A deusa grega.
Então, acredito que seja principalmente alinhado com o que a gente vive nesse novo século, a ideia de colocar uma mulher na Lua faz total sentido.
Nós estamos conversando com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, e por telefone com José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço.
Outros presidentes americanos já falaram em levar, em voltar à Lua. O senhor acha que agora vai?
Acho que não. Eu acho que continuamos assim, seguindo a narrativa, né? Se seguir o Apolo, né? Sempre assim, voltaremos à Lua. Mas, obviamente, o fato de passados 50 anos, né? Do último o homem ter saído da Lua, nós ainda não temos repetido o fato, né? Indica que faltou alguma coisa, né? Não faltaram recursos, os Estados Unidos sempre foram uma potência econômica e militar e tecnológica, eles poderiam tê-lo feito sem nenhuma dúvida, mas não havia razão para fazer. A grande questão é essa, ou seja, não havia como vender aquela conta ao povo americano desde então. Então, por isso que os americanos não retornaram lá. Esse plano, obviamente, do Donald Trump, é impossível de ser realizado em 5 anos, né? A gente parece estar vivendo um momento assim no mundo bastante cruel, porque as pessoas falam coisas que não têm base nem na história, nem na ciência, nem na tecnologia, não tem base em nada. Apenas elas desejam realizar aquele feito, né? E obviamente a ideia do Trump, na minha opinião, reflete isso. Ninguém que entenda aí da área espacial ou um pouco dos voos espaciais tripulados pode imaginar que em 5 anos, né, se consiga colocar o homem na Lua. E não é que os meios tecnológicos não existam, eles existem. Mas ao colocar um ser humano no topo de um foguete e ao fazer com que ele possa pousar, né, em outro corpo celeste, no caso na Lua, e lá sobreviver, é uma tarefa enorme, né? E essa tecnologia, esses meios, essas espaçonaves, elas ainda estão em desenvolvimento. E, portanto, na falta de um motivo maior, que é uma disputa por poder no cenário mundial, não há nenhuma razão para que isso se realize, né? E o fato de, né, como o Lucas colocou aí, de que algumas pessoas estão com seus cargos sob risco na NASA no momento atual por se recusarem a seguir essa diretriz sem pé nem cabeça, apenas atesta o que eu estou dizendo. As pessoas que conhecem do assunto não vão embarcar nessa desventura do Donald Trump, entendeu? Agora, o que é possível, e na minha opinião o que ocorrerá, é que a próxima nação que chegará à Lua é a China, né? E a chegada dos chineses à superfície lunar, e eu digo agora com seres humanos, né, com taikonautas, ela representará a cereja do bolo, né, chinês naquilo que tange como a potência econômica e militar. Hoje ela já é reconhecida como sendo uma potência econômica e militar, mas a colocação de seres humanos, de chineses, na superfície da Lua será a cereja desse bolo chinês, e a partir de então nós teremos realmente o deslocamento, né, que já ocorre hoje do mundo para o lado oriental, para o lado chinês.
Lucas, apesar dessa dificuldade aí dos 5 anos ser um prazo curto, eu tenho a impressão de que nos últimos meses tem havido um movimento no setor aeroespacial de pelo menos anunciar alguns produtos que estão sendo feitos. No começo do ano teve 2 ou 3 empresas apresentando os pousadores, lá os landers, que pretendem descer da estação em órbita da Lua até a Lua. Semana passada foi testada, teve um dos testes da cápsula Orion, que deve levar os astronautas e tal. A coisa está andando, não está parada.
Mas está andando mais devagar do que deveria, né? Então as próprias cápsulas, tanto a Orion, a Starliner, a Dragon, ainda não foram qualificadas para um voo humano, né? Então eles estão com dificuldade. Teve um incêndio recente numa Dragon. Então, quando eu disse que eu não acho que o caminho vai ser, por exemplo, a estação lunar, o Gateway, eu realmente acredito que a solução, eu não acho que vai acontecer em 5 anos também, acho que é um prazo que hoje em dia, com quantidade de investimento que se faz, não vai ser alcançado, mas eu acredito que em menos de 15 anos isso vai ocorrer. E eu acho que vai ocorrer através de iniciativa privada, eu acho que vai ocorrer através de um Jeff Bezos com a Blue Origin ou através do Elon Musk com a SpaceX. Então, a própria Falcon Heavy hoje em dia já conseguiria mandar algo para a Lua tripulado, mas falta você conseguir qualificar isso para um voo tripulado. Essa é a dificuldade, porque você colocar uma carga robótica no espaço tem um nível de complexidade alto, obviamente, mas colocar um ser vivo no espaço é muito mais complexo.
Você precisa ter muito mais, um nível de segurança muito mais alto para... É isso?
Tem que ter um nível de segurança muito mais alto, mas você tem que ter um sistema que consiga deixar esse ser humano sobreviver no espaço. Então, a variação de temperatura, por exemplo, que um circuito eletrônico aguenta é muito maior do que um ser humano aguenta. Então, você tem que ter uma situação muito controlada, né, com vários dispositivos em redundância para garantir que o ser humano consiga sobreviver no espaço.
Que tenha oxigênio, que tenha água, que tenha alimento ali. O espaço é um ambiente inóspito, né? Sim. Tem muita radiação.
Proteção à radiação, né? Até a parte de temperatura controlada. Então, a estação espacial, por exemplo, consegue deixar a temperatura entre 21 e 23 graus constantes. Agora, quando você faz isso num ambiente muito reduzido, que é uma cápsula que vai até a Lua, isso é muito mais difícil.
Nós estamos conversando com Lucas Fonseca, engenheiro espacial, diretor da Airvantes, e com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Zorzeto.
Por que é importante voltar à Lua agora e tentar... alguns falam em estabelecer uma base exploratória por lá.
Uma coisa que é importante também colocar é que assim, o homem foi na Apollo 11, mas na verdade a gente foi até a Lua com pessoas 8 vezes, sendo que das 8, 6, na verdade 9, se contabilizar a Apollo 13. E dessas 9, 6 vezes a gente pousou na superfície lunar. Trouxemos em torno de 1 tonelada de rocha, colocamos diversos experimentos na Lua e o dinheiro acabou, né? Não tinha mais o que ser feito. Naquela época, a própria Guerra do Vietnã estava consumindo uma quantidade muito grande, a gente teve todo o desenvolvimento dos anos espaciais, que foi uma quantidade de dinheiro muito grande. E aí vem a diferença, né? Chegar à Lua naquele momento foi uma atividade exploratória, só que quando você trocou para os anos espaciais, era para você, de fato, colocar humanos para sobreviver no espaço, e ele trouxe a possibilidade de uma estação espacial internacional. Então, a gente está agora nessa mudança de colocar o homem na Lua para colonizar, e a importância principal disso é conseguir recolher novos recursos. Então, a gente tem recurso mineral, recursos de energia na Lua que podem ser explorados, mas, principalmente, a ideia de aprender de como você consegue sobreviver numa superfície de um outro corpo para, eventualmente, ir até Marte, que seria, acho que, o próximo grande passo para a nação americana.
Eu queria perguntar para o José Bezerra, por que ele acredita que são os chineses que vão chegar? Quer dizer, em que estágio está a tecnologia aeroespacial chinesa que permite chegar a essa previsão?
Chegar à Lua é uma demonstração de poder, né? Então, assim, até hoje, somente os americanos conseguiram colocar seres humanos na superfície lunar. E os chineses, se você acompanhar o desenvolvimento do programa espacial chinês, ele segue todo o roteiro americano, né? Já tiveram mais de uma estação, já colocaram seres humanos em órbita da Terra, tanto como os americanos, eles dizem que, os americanos dizem que vão retornar à Lua, os chineses dizem que irão à Lua pela primeira vez. E aí você me pergunta, por que você acha que os chineses vão e os americanos não vão? Porque eu creio que a força motriz que fez com que os americanos fossem à Lua é exatamente a força motriz que hoje está do lado chinês, né? Uma potência ascendente, né? Uma potência, de novo, econômica e militar, nunca esqueça que essas coisas andam juntas, e ela pretende mostrar ao mundo e aos americanos que eles estão no mesmo nível de conhecimento científico e tecnológico, né? Há inclusive quem acredita que a ciência chinesa vai avançar mais rapidamente do que a ciência americana, até porque o fato do regime chinês ser um regime ditatorial, né, não um regime democrático, não há espaço para discussões se aquilo está certo, se está errado, ou seja, uma vez que o Partido Comunista Chinês tomou a decisão, aquilo será implementado, né? Então, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, discutem se o aquecimento global é uma coisa real ou não, os chineses já sabem que é um fato, né? Eles vivem com poluição enorme no seu continente, lá no seu país, eles têm ciência disso e eles sabem que isso é sustentável no médio e longo prazo. E eles estão trabalhando para mudar isso. Então, vamos entender claramente, colocar o homem na Lua para os chineses é o último passo que falta para informar a todo o planeta de que eles estão exatamente no mesmo nível dos americanos. E isso é fundamental quando nações, mesmo hoje, no mundo atual, ficam pensando para que lado eles vão pender, né? Se vão negociar mais com os chineses ou com os americanos. Então essa é a discussão, e a história, curiosamente, ela se repete, às vezes com ingredientes distintos, mas fundamentalmente o que levará os chineses à Lua são as mesmas razões que levaram os americanos à Lua.
Há desenvolvimento tecnológico para isso? Porque os soviéticos não conseguiram nos anos 70.
Os soviéticos em 1959, ou seja, muito antes dos americanos chegarem na Lua, os soviéticos lançaram uma espaçonave não tripulada que fotografou pela primeira vez a face oculta da Lua, né? Isso em 1959, né? Por que os soviéticos não colocaram humanos na Lua? Eles tentaram desenvolver um foguete, um mega foguete N1, mas acontece que o Von Braun soviético, que era um ucraniano, que era o Sergei Karalev, ele morreu em 1966, né? E exatamente no momento em que os soviéticos mais precisavam do seu gênio, né, do gênio do Karalev, ele faleceu, ele morreu de câncer, né? Então, os soviéticos acabaram desistindo do plano, porque os americanos chegaram lá em 69 e os soviéticos acabaram desistindo. Mas é importante assim, perceber o seguinte, que mesmo os americanos e mesmo o John Kennedy, que foi o cara que lançou a Lua como prêmio nessa Guerra Fria, nessa disputa soviética e americana, em 1963, em um discurso na ONU, o Kennedy voltou a acenar para uma missão conjunta soviética-americana à Lua. Então, veja, em plena corrida lunar, o presidente americano, que tinha sido o próprio que tinha lançado aquela corrida, ele deu uma piscada, vamos dizer assim. Ele disse, olha, soviéticos, se vocês quiserem participar conosco, está valendo, vocês podem se incorporar ao nosso projeto, né? E uma vez até perguntaram ao Von Braun, né, se não seria mais razoável, naquele contexto, naqueles custos, naquele esforço todo que foi realizado, se não seria mais razoável fazer uma missão conjunta soviéticos e americanos. E a resposta do Von Braun também foi outro gênio, foi a seguinte, se houvesse cooperação nessa área, não haveria corrida espacial. E a resposta do Von Braun diz tudo, ou seja, o que levou de novo à Lua era exatamente essa disputa, né? Os chineses têm toda a tecnologia, eles colocaram recentemente uma espaçonave não tripulada, pousaram na face oculta da Lua, né? Então a tecnologia existe, a questão é, ela precisa ser incrementada. Você não pode esquecer que colocar um homem na Lua exige manter ele vivo por um longo intervalo de tempo, e que isso aumenta o custo extraordinariamente. E qual é a força motriz desse esforço possível, eventualmente não necessário? A força motriz é exatamente o jogo da hegemonia pelo poder no planeta. E é por isso que eu volto a dizer, me parece que os chineses serão os próximos a pousarem na Lua com seres humanos.
Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu queria pedir para o José Bezerra que escolhesse uma música para encerrar esse bloco.
Eu não tenho nenhuma dúvida que a maior descoberta da era espacial, ou seja, da corrida à Lua, foi a Terra. quem homenageou a Terra de uma maneira brilhante. Os americanos chegaram à Lua pela primeira vez em 1968, em dezembro, no Natal de 1968, e nessa época nós tínhamos a ditadura militar no Brasil, tinha sido estabelecido o ato institucional número 5, o AI-5, que levou Gilberto Gil e Caetano Veloso à prisão. E da prisão, então, o Caetano, ao tomar conhecimento daquelas imagens da Terra a partir da Lua, ele escreveu a sua obra-prima, que eu considero ser Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No programa de hoje estamos conversando sobre os 50 anos da chegada do homem à Lua. Nesse último bloco do programa nós vamos falar sobre a Garateia L, a primeira missão planejada para colocar uma sonda brasileira na órbita da Lua. Está conosco aqui no estúdio da Rádio USP o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Ervantes, empresa de tecnologia aeroespacial que oferece serviços para a Estação Espacial Internacional e que criou a Garateia L. Por telefone, falamos com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço e um estudioso da história e da política da corrida espacial. O Ricardo Zorzetto vai fazer a próxima pergunta.
Lucas, além do Garateia L, que é um projeto privado de se tentar enviar algum satélite à Lua, tem algum outro projeto nacional nessa área, algum projeto governamental de tentar mandar algo para a Lua?
Para a Lua não, mas tem um projeto que quer visitar um sistema triplo de asteroides chamado Aster, que é desenvolvido por algumas universidades e pelo INPE aqui no Brasil. Então, são as duas missões que vão além da órbita terrestre.
Tá, e bom, por que é importante a gente ter algum papel nessa ida à Lua, levar alguma coisa até a Lua ou além da órbita terrestre?
Bom, na verdade, essa resposta ela tem diversos fatores que a gente pode agregar, né? Então, o primeiro é criar uma narrativa junto ao povo brasileiro de que a gente pode fazer algo que vai até a Lua, né? A gente não está falando de mandar um cidadão brasileiro até a Lua, mas a ideia nossa é mandar um pequeno satélite para orbitar e coletar informações científicas. A gente quer, obviamente, qualificar engenheiros, cientistas para estarem prontos para enviar algo para a Lua, não é algo trivial. Até toda a parte de construção, de integração desse satélite e testes é diferenciado do que a gente faz hoje em dia. E tem também algo geopolítico importante, que é marcar presença numa nova economia. Ao mesmo tempo, a gente faz isso na Antártida com uma base lá, a gente tem interesses científicos, mas a gente quer marcar presença para poder, numa mesa de discussão geopolítica, ter um tom de voz, se não igual, pelo menos muito próximo. Então, colocar uma missão de baixo custo na Lua permite a gente dialogar sobre a Lua. E isso é muito importante dentro desse cenário de New Space, dessa economia que vem surgindo.
O que é a Garateia L? Conta pra gente um pouco.
Quais são as ambições desse projeto?
Na parte científica da Garateia L, a gente quer colocar uma colônia de bactérias ao redor da Lua, em órbita lunar, para entender como é que é a exposição de longo prazo da vida nesse ambiente tão inóspito. A gente conhece
muita radiação
e, inclusive, essa parte de transição do momento que você está protegido pelo campo eletromagnético da Terra para o momento que você não está. E ali você tem muitas partículas de alta energia presas naquele plasma, e a gente quer entender como é que isso afeta ou não essas bactérias. São bactérias muito especiais que sobrevivem em ambientes extremos aqui na Terra, a gente chama elas de extremófilas. E a gente quer entender se elas conseguem, de fato, sobreviver e, eventualmente, descobrir mecanismos que elas usam para sobreviver, até para ter indícios de como eu deveria modificar sementes, alimentos e outras coisas para missões interplanetárias. Então, é essa questão de aprendizado biológico feita através de um satélite de pequenas proporções.
Dá uma ideia para a gente.
É um pouco maior do que uma caixa de sapato, né? A gente está falando de um satélite de 30 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros. É um CubeSat, né? Uma padronização de tamanho. E a gente usa 6 peças de CubeSats presas que chegam nessa medida final de 30 por 20 por 10.
E aí eles vão enviar essas informações para a Terra por rádio. Durante quanto tempo?
A missão, nominalmente falando, ela pretende funcionar por 6 meses, mas a gente acredita que consiga chegar a um ano. Mas tudo isso vai ser um aprendizado nosso, né? A gente está criando estrutura para isso, criando tecnologia para isso, mas a qualificação final real vai ser, de fato, enviar e perceber se a gente consegue ter uma missão de longo prazo ou não. Mas o tempo mínimo que a gente quer garantir são 6 meses.
E enviar como?
Hoje em dia a missão, a gente tem um manifesto junto aos indianos, existe uma empresa inglesa ligada à Airbus que está condicionando diferentes cargas dentro do lançador indiano, mas existem atualmente alguns interesses por parte de chineses e por parte de americanos em ajudar a nossa missão e colocar sem custo isso na Lua, o que reduziria mais de 2/3 o preço da nossa missão. Hoje em dia a missão é uma missão de $10 milhões, a gente tendo um voo garantido gratuito, chegaria numa missão de $3 milhões, o que é muito mais factível.
E como se financiar?
A missão lunar, ela segue outras atividades da Gara Terra, a gente faz através de iniciativas privadas, né? Então pode ser patrocínio, venda de imagem, venda do nome da missão, venda de propriedade intelectual que está sendo gerada. Existem várias maneiras que a gente consegue monetizar para ajudar a pagar a missão. Mas a gente entende da importância nessa parte da missão lunar de uma participação governamental também. Então a gente vem conversando com alguns atores dentro do governo. Sabemos que 2019 é um ano complicado, mas esperamos para 2020 começar a ter tratativas mais avançadas com a parte governamental. E se não for 50-50, pelo menos um terço governo, 2/3 iniciativa privada.
Nós estamos conversando com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Airvantes, e por telefone com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador aposentado do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Zorzetto.
E como é que está o desenvolvimento da Garateia L? Quem está fazendo o quê para completar o satélite para mandar?
Existem degraus que têm que ser desenvolvidos, né? Então a gente não quer lançar a Garateia sem ter desenvolvido um histórico de missões espaciais. Então hoje em dia a gente está muito apoiado no desenvolvimento que o ITA vem fazendo. O primeiro satélite que o ITA lançou foi o ITASAT. Agora, entre o final do ano e começo do ano que vem, pretende colocar no espaço o projeto Sport. E a ideia é que através do Sport ele seja ali o que a gente necessita para o próximo passo, que é a Garateia L. Então é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida através de missões reais. Uhum. E a parte científica é tocada aqui pelo Instituto de Química, aqui na USP. Temos quase 25 pesquisadores envolvidos de diferentes instituições, mas quem está comandando isso é um pesquisador aqui da USP e um pesquisador do CNPq em Campinas.
Eu queria perguntar para o José Bezerra, como é que ele analisa a participação do Brasil no desenvolvimento as ambições espaciais do Brasil? O Brasil tem uma agência espacial, tem satélites, tem uma parceria com a China. Como é que o Brasil se situa nesse cenário internacional dos países interessados em ter programas espaciais?
Diria que, infelizmente, né, nos últimos 30 anos, o programa espacial brasileiro foi perdendo espaço na agenda governamental. Né? Ele permanece vivo no discurso, nas falas, nos planos, mas em termos concretos ele permanece bastante inativo. Né? Um melhor exemplo que eu posso dar disso é exatamente o tema Garateia, né? Impressiona, né, que um grupo, né, de brasileiros, por iniciativa própria, até agora quase sem nenhum apoio governamental, tenha tomado iniciativa tão ousada, ao passo que você tem aquilo que você denominou de programa espacial brasileiro, que na minha opinião ele não existe mais, ele acabou, nós temos atividades espaciais brasileiras, programa nós não temos mais. E quando você tem todo esse arcabouço aí, Agência Espacial, Instituto de Aeronáutica e Espaço, onde eu trabalhei, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E aí você tem um grupo pequeno, né, de brasileiros que decide realizar uma missão ousada dessa e que até hoje não conta com apoio formal do governo brasileiro, neste caso representado pela Agência Espacial Brasileira. Então, há algo bastante equivocado, né, nessa política, e depois de tentar avaliar isso de diversos ângulos ao longo das últimas décadas, né, das quais eu participei ativamente, a minha conclusão é que, de fato, na área espacial, se não houver um objetivo estratégico militar por trás do programa espacial, ele não obterá sucesso em nenhum lugar do mundo, né? Então, por exemplo, a Galateia vai ser lançada por um foguete indiano, e esse foguete indiano, ele deriva exatamente de uma ambição militar, não só de uma ambição, eu devo dizer, de uma necessidade militar indiana, né? E o Brasil, felizmente, a gente pode dizer, a gente nunca teve essa necessidade. Tanto é que o nosso programa do veículo lançador de satélite, ele foi criado aí no início da década de 80 e ele não obteve sucesso. E ele não obteve sucesso não foi por questões tecnológicas, questões de conhecimento. Ele não obteve sucesso porque o governo não estava realmente decidido a implementá-lo, ou seja, a colocar nele os recursos humanos e financeiros que eram necessários para que nós conseguíssemos qualificar um veículo daquele porte. Então, infelizmente, né, o assunto de hoje no nosso programa espacial é a privatização da base de Alcântara. E isso me choca bastante, porque a gente quer disponibilizar Alcântara para o uso comercial, mas se você perguntar o que é que nós vamos auferir, né, disso aí, a resposta é quase nada, entendeu? Os recursos advindos dessa possível comercialização, eles talvez dessem para, por exemplo, financiar a missão Galateia, mas não dá para financiar um programa espacial de um país com porte do Brasil, né? Você falou aí do lado dos satélites, né? Os satélites brasileiros, de fato, que foram desenvolvidos foi o SCD-1, que é o satélite de coleta de dados 1 e 2, o primeiro lançado em 93, o segundo lançado em 98, e depois nós enveredamos por um acordo com os chineses, e desse acordo resultou o nosso satélite sino-brasileiro, né? Que provavelmente o governo atual vai eliminar toda a continuidade desse acordo com o chinês, porque o governo atual ele tende para o lado americano, né? E eu não sei se todos que estão nos ouvindo sabem que pelas leis americanas é impossível a cooperação espacial entre Estados Unidos e a China. É lei, não é uma questão do governo Donald Trump ou qualquer outro governo, é uma questão de lei. E essa é uma lei que já está em vigor há mais de 20 anos, né? Então, por isso que os chineses não participam da Estação Espacial Internacional. Então, no caso brasileiro, assim, nós temos um programa espacial que ele realmente está numa situação bastante crítica, né? Porque as instituições que o sustentam, ou que deveriam sustentá-lo, que é o INPE e o IAE, ambos em São José dos Campos, elas estão com a estrutura totalmente debilitada, tanto em termos de recursos humanos como em termos de recursos materiais. E eu costumo exemplificar para as pessoas que também não são da área que você deve avaliar o programa espacial não só por aquilo que você observa de realização, né? O que mantém o programa espacial vivo é aquilo que um cidadão comum não é capaz de enxergar. É como se você estivesse numa bela floresta, né? E você só fosse capaz de apreciar a exuberância das árvores. Mas, na verdade, as árvores são sustentadas por um conjunto de raízes, pelo solo, pela água, que as mantém viva e reproduzindo ao longo do tempo. O nosso programa espacial, ele morreu por inanição. Ou seja, ele ainda tem uma parte aparente, que você acabou de mencionar, né? Mas se você perguntar sobre o futuro, nós não temos. Nosso futuro é a cada ciclo de governo que se coloca, novos planos são apresentados, mas o histórico, né, e aqui não é minha opinião, eu estou apresentando fatos, eu vivi parte desses fatos, e o histórico é que esses feitos não são realizados, os dirigentes não são cobrados pela pela não entrega desses resultados e provavelmente não são cobrados porque aquele que deveria cobrar, que é o Estado, também não provê os recursos necessários para a evolução desse programa.
Ricardo Zorzeiro.
Parece estar nascendo uma economia que tem um tanto de gente do setor privado, como esses bilionários que desenvolvendo veículos capazes de chegar a de sair da órbita terrestre e tal. O que, que o Brasil precisaria fazer para, de fato, fazer parte dessa economia, ainda que se houve esse declínio? O que, que a gente precisaria fazer para não ficar isolado, para conseguir fazer parte disso?
Eu acho que o Brasil precisa de um bom contador de histórias. Né? É óbvio que a componente militar é muito importante e é daí que provavelmente vai vir o dinheiro. Mas, diferente da China, né, como o próprio Bezerra colocou, a gente vive uma democracia. E se a gente começar a colocar muito dinheiro na área espacial, com certeza os políticos vão ser bombardeados com muitas perguntas. Isso ocorre porque a nossa população não tem um conhecimento mínimo do que se trata de uma conquista espacial, de uma exploração espacial. Então, a cultura espacial não é disseminada entre os brasileiros. Então, eu acredito que a gente procurar algumas poucas iniciativas, mas que consiga construir uma narrativa coerente, que traga informação para o público, isso ajudaria a gente a impulsionar e colocar a frente espacial como uma prioridade para o nosso governo. A área espacial ela vai ser revolucionada para os próximos 10 anos, vai ser uma das maiores economias do mundo. A gente vem falando em valores de 1 trilhão em 30 anos, mas eu tenho com certeza uma impressão que vai ser um valor muito maior em menos tempo. Né? Quando a gente chega nesses 1 trilhão de dólares em 30 anos, a gente está considerando atividades que já ocorrem nesse momento. Mas tem um boom de oportunidades aparecendo, que vão desde o turismo, hotel no espaço, parte de exploração de minérios, tentar, de certa forma, captar energia no espaço, que ainda não é contabilizado nessa equação. Então, se o Brasil quer fazer parte disso, ele tem que decidir ser um ator. E a hora de decidir é agora, porque diferente de outras frentes, é muito custoso você fazer parte disso e leva muito tempo. Então, a gente estaria competindo com outras nações, que Austrália, Escócia, Portugal, que decidiram participar do New Space, e a gente entraria nesse momento junto e não ficaria para trás. Então, a hora é essa.
José Bezerra.
Eu concordo com o que o Lucas falou, né? Mas o que nós ouvimos, né, das nossas autoridades são sempre programas grandiosos. Né? E exatamente os programas grandiosos, vou dar um exemplo, de ter um veículo lançador de satélite, né? Esse é o exemplo básico, e é o exemplo que eu participei ativamente, isso me parece real mais nos dias de hoje, né? Porque nos faltam os recursos, tanto financeiros quanto humanos, e também o apoio político, como bem definiu o Lucas. E a gente, quando fala na falta de conhecimento, né, por parte da nossa população, na verdade ela é muito mais abrangente do que a questão espacial, né? As pessoas, o desconhecimento, ele hoje graça, né? E eu não sei se os nossos ouvintes aí têm essa percepção, mas a minha em particular é que eu tenho verificado que nos anos recentes, na verdade, as pessoas têm orgulho de exibir suas ignorâncias, né? Ou seja, as pessoas elas falam e escrevem coisas que eu não sei de onde vêm, né? Talvez do planeta Marte ou do ex-planeta Plutão, porque elas não estão dentro do contexto do mundo real, seja da história, da geografia, do social e etc. Né? E na minha visão, né, eu volto a dizer aqui, eu quero, assim, apesar de ter militado aí na área militar e por toda a minha vida, né, profissional, mas eu continuo a dizer que o maior desafio da nossa civilização hoje não está no espaço, ele está na Terra. Né? A questão das mudanças climáticas é uma questão que, de certa forma, é o melhor subproduto da era espacial, que é exatamente o conhecimento que nós adquirimos a partir do espaço do nosso planeta, e ele está sob risco. Não é que ele estará, né? Eu estou usando o verbo no presente. Né? Ele está sob risco e ele coloca em risco a vida de bilhões de pessoas. E é para isso que nós temos que atentar, né, para os próximos anos, e isso envolve certamente, como disse o Lucas, a narrativa, precisamos educar as pessoas para que elas aprendam a viver nesses novos tempos. Habitar Marte, habitar a Lua, não salvará a nossa civilização do grande evento que nós estamos em processo de assistir neste momento. E as pessoas parecem não terem sido alertadas para isso. Elas parecem querer negar essa realidade, e essa realidade ela vai se impor, não por questões políticas, sociais ou econômicas, mas elas vão se impor essas realidades aí pela questão das leis da natureza, que são implacáveis.
O Lucas quer fazer um comentário.
Eu só queria endossar o que o Bezerra falou. Nas mídias sociais da Galateia, por exemplo, de cada 10 mensagens, 9 são de que a NASA é mentirosa ou a Terra é plana. Então a gente vive hoje em dia uma batalha de narrativas, onde o lado de lá parece estar ganhando, né? Parece ser mais interessante você acreditar que a Terra é plana do que a gente pode fazer coisas incríveis. Então eu quero convidar os ouvintes para jogar no nosso lado, porque a narrativa de que eu posso ir até a Lua é muito mais interessante do que ficar achando que a Terra é plana, né?
Nós conversamos com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Airvantes, empresa de tecnologia aeroespacial, que oferece serviços para a Estação Espacial Internacional. Lucas, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio.
Eu que agradeço, Fabrício.
E falamos por telefone com o engenheiro José Bezerra Pessoa Filho, pesquisador do Instituto de Aeronáutica e Espaço, um estudioso da história e da política da corrida espacial. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a vocês e aos seus ouvintes.
E assim nós encerramos mais uma edição especial do Pesquisa Brasil. No programa de hoje falamos sobre a chegada do homem à Lua, que aconteceu no dia 20 de julho de 1969, e sobre o projeto de retornar à Lua. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Ricardo Zorzetto, editor especial da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.